Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Mais de 80 incêndios continuam a queimar em New South Wales, com mais de 2 mil bombeiros trabalhando incansavelmente durante a noite sob ventania. Acredita-se que mais de 50 casas tenham sido perdidas com fogo. 17 incêndios permanecem no nível vigiar e agir, mas no momento não há incêndios no nível de emergência. Estão em andamento investigações sobre se alguns dos incêndios, incluindo-se aí o de ontem no subúrbio de Turramurra, em Sydney, foram deliberadamente acesos. O ministro da Polícia e Serviços de Emergência de New South Wales, David Elliott, alerta que qualquer pessoa considerada culpada de iniciar um incêndio será processada. O que realmente me decepciona é o fato de que 4 pessoas nesta terça foram acusadas de violar a ordem de proibição total do incêndio, além de haver um menor que recebeu uma advertência. Você deve ter chegado de Marte em uma bolha se não saber que ontem o Estado estava em grande perigo e o fato de termos pessoas querendo agir fora da lei e colocar comunidades em risco é muito ofensivo. A premier estadual Gladys Berejiklian pede aos moradores que permaneçam vigilantes, mesmo que as péssimas condições de terça já terem passado. Eu tenho que confessar que estou muito aliviada nesta manhã que ontem nossos incríveis voluntários e o pessoal do serviço de emergência resistiram às condições catastróficas e conseguiram salvar vidas e propriedades, embora esta manhã ainda tenhamos a perspectiva de ter um número significativo de incêndios em todo o estado. A proibição total de fogo, incluindo-se churrascos, continua em vigor em New South Wales. Queensland segue em alerta por conta das altas temperaturas e ventos fortes que devem espalhar as queimadas no estado nesta quarta-feira. Centenas de bombeiros estão trabalhando para controlar os mais de 60 focos de incêndio no estado. Bombeiros de todo o país e da Nova Zelândia chegaram à região para ajudar. O estado de emergência foi declarado em Queensland, com 12 casas queimadas desde que o fogo começou há 2 semanas. O comissário estadual de incêndios e emergências, Tony Johnston, diz esperar que condições severas continuem a acontecer e pede que residentes permaneçam em alerta. Também observamos a frente fria e ouvimos quem lida com o clima. Quando você recebe uma frente quente e uma frente fria, você pode ter queimadas de comportamento muito imprevisível. E é por isso que temos mais de 40 aeronaves em espera. Hoje fizemos algumas observações aéreas de manhã para garantir que os incêndios estão ocorrendo no solo sejam mapeados e que saibamos exatamente onde estão. Os centros de controle de incidentes trabalharam durante a noite com vários bombeiros para garantir que os incêndios sejam contidos. A Cruz Vermelha está pedindo doações de sangue depois de fechar os centros de doação em Taree, Coffs Harbour, Port Macquarie e Byron Bay por conta dos incêndios. Queensland e New South Wales fornecem mais da metade dos suprimentos de sangue do país. A porta-voz do serviço de sangue, Helen Walsh, diz que eles precisam do restante da Austrália para preencher as lacunas. Ela diz que o sangue é um recurso crítico que o país não pode ter escassez e está pedindo a todos que possam doar para marcar uma doação. O primeiro-ministro Scott Morrison pediu calma em meio à guerra de declarações sobre o impacto que a mudança climática está causando no agravamento dos incêndios florestais. Ambos os lados da política foram criticados. O líder da oposição, Anthony Albanese, também foi interpelado por alguns moradores da costa norte de New South Wales sobre o assunto. Enquanto isso, Barnaby Joyce, ex-líder dos Nationals, da coalizão de governo, subiu o tom das críticas, sugerindo que 2 vítimas de incêndios florestais em New South Wales provavelmente votariam no Partido Verde de oposição. O primeiro-ministro pediu o fim dos xingamentos. Acho que é importante que em momentos como este, todos reduzam o tom. O que importa são as pessoas necessitadas e a garantia de que a ajuda existe. Todos. Houve muitos comentários provocativos feitos por todos os lados do debate e acho isso muito inútil. Mas os verdes dizem que o governo precisa ser responsabilizado pela falta de ação sobre as mudanças climáticas, o que está diretamente ligado à emergência dos incêndios florestais. O ministro-chefe do Território do Norte, Michael Gunner, se reuniu com líderes indígenas no centro da Austrália em meio a protestos contra os tiros que culminaram culminaram no assassinato de um aborígene pela polícia. Kumanjai Walker foi morto em sua propriedade de Iwemundu, Dumu, no sábado à noite, quando dois policiais tentaram prendê-lo. Há relatos de que a polícia entrou em sua casa enquanto ele dormia. A polícia argumenta que o tiro foi disparado quando Walker os atacou durante a voz de prisão. O ministro Gunner promete uma investigação sobre o incidente. Os protestos começaram após o tiroteio com a superintendente da polícia do Território do Norte, Kylie Anderson, tentando tranquilizar a comunidade indígena de que a polícia está lá para defendê-los. Eu entendo a perda das pessoas e pessoalmente sinto muito por isso, mas não estou em condições de fornecer respostas a você nesse momento. Gostaria de pensar que a unidade da polícia de Tennant Creek está trabalhando para vocês, que tem um bom relacionamento com o povo de Tennant Creek. A Greyhound Racing Victoria, entidade que controla as corridas de cachorro em Vitória, confirmou a suspensão de 3 treinadores que participaram de um escândalo de isca-viva. Os treinadores são condenados por usar gambás vivos para fazer os cães correrem. Agora estão proibidos de entrar em qualquer clube ou propriedade de galgos, a raça de cachorros usada nas corridas. A Greyhound Racing Victoria investiu mais de 30 milhões de dólares para garantir a integridade do esporte após o escândalo de iscas vivas de 2015, na qual 17 treinadores foram suspensos. Shane Giller, gerente da unidade de integridade da instituição, declarou que o bem-estar dos cães não é negociável. E agora as notícias internacionais. A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando se a decisão do presidente Donald Trump de encerrar um programa que protege mais de 660 mil imigrantes da deportação está em conformidade com a lei federal. O Programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância, a DACA em inglês, começou em 2012 sob o ex-presidente Barack Obama. Ele permite que os integrantes que entrem ilegalmente nos Estados Unidos quando crianças, apelidados de sonhadores, dreamers, fiquem e trabalhem legalmente no país. O governo Trump anunciou em setembro de 2017 que estava encerrando as proteções do DACA, mas os tribunais federais inferiores intervieram para manter o programa. Eliana Fernandes, de 31 anos, destinatária do DACA, diz que espera que a Suprema Corte decida a seu favor. O DACA é um programa que mudou para sempre minha vida em muitas maneiras diferentes, permitindo-me a oportunidade de sair da escuridão, terminar a faculdade e me tornar dona de uma casa. Como mãe, defender o DACA é meu dever e tenho responsabilidade. Meus filhos são a razão pela qual eu andei 230 milhas de Nova York para Washington, D.C. A decisão do tribunal está prevista para junho de 2020. Um grupo de manifestantes pró-democracia em Hong Kong usou um arco e flecha contra a polícia nos últimos confrontos na cidade. Isso ocorreu na sequência de confrontos violentos entre policiais e manifestantes fora dos campus universitários de todas as cidades na terça-feira. Milhares de manifestantes bloquearam ruas no centro da cidade. O caos continuou durante a noite com vários incêndios em todo o município e outros se unindo aos protestos da universidade. O manifestante Paul Kell diz que se opõe ao uso de gás lacrimogêneo contra estudantes universitários e está lá para lutar pela democracia com eles. Porque eu quero apoiar nossos jovens. Eles nos protegem, eles protegem a democracia. Então estão lutando por toda a nossa casa. Eu preciso ficar aqui e apoiá-los. No Líbano, manifestantes se reuniram do lado de fora da embaixada da França, em Beirute, para fazer campanha contra o que dizem ser uma interferência estrangeira nos assuntos libaneses. Manifestantes de partidos de esquerda estão pedindo a libertação do prisioneiro libanês Georges Abdallah de uma prisão francesa. Abdallah está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por cumplicidade no assassinato de 2 diplomatas e também pela tentativa de assassinato de um terceiro. A maioria dos manifestantes, porém, era contrária à interferência estrangeira no Líbano, como o manifestante Ralph Samar explica.
Hoje estamos diante de uma embaixada francesa para enviar uma mensagem sobre toda a intervenção estrangeira. Recusamos qualquer intervenção estrangeira em nosso país, estamos orientando o país no caminho certo.
Queremos uma verdadeira independência, vamos desenhar usando nossas próprias mãos, não será feito através da intervenção estrangeira. Esse protesto é para confirmar nossas demandas e dizer que nossa revolução será apenas libanesa.
Isso ocorre em meio a protestos generalizados no Líbano contra o atual governo, com manifestantes querendo ver políticos corruptos responsabilizados. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, aterrissou no México, onde busca asilo político. A crescente agitação e protestos contra Morales forçaram sua queda 2 dias depois de liderar o país por 13 anos. Agradecendo ao México por lhe conceder asilo, Morales diz que seu exílio não o impedirá de se envolver em política. O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, acredita que Morales foi vítima de um golpe. E agora o futebol, o novo chefe da campanha anti-racismo, Kick It Out, do Reino Unido, alertou que o racismo crescente no esporte é um reflexo de questões sociais mais complexas. O chairman Sanjay Bhandari diz que, como torcedor de futebol e alguém de origem paquistanesa, também foi vítima de racismo, principalmente nas décadas de 80 e 90. Enquanto Bhandari crê que a comunidade do futebol avança desde então, ele diz que a natureza da atual política mundial e a ascensão do nacionalismo criaram um ressurgimento do racismo. Acho que você não pode separar o futebol do resto da sociedade. Na verdade, o que estamos vendo é um aumento de incidentes discriminatórios no resto da sociedade na Inglaterra, e acho que essa é uma pergunta muito mais complexa, e há muitas profundas razões econômicas, sociais e políticas. Então, as causas são coisas como quebra de confiança em nossos líderes públicos, e você sabe que pode relacionar isso ao escândalo de despesas dos parlamentares, a crise financeira há 10 anos, que significa que há esse colapso na confiança pública. Bhandari diz que a campanha Kick It Out respeita qualquer jogador que sai do campo por causa de insultos raciais. As Matildas derrotaram o Chile 1-0 diante de um público recorde em uma partida da seleção de futebol feminino em Adelaide. O gol do atacante Emily Gionick, do Bayern de Munique, aos 23 minutos, foi suficiente para dar a vitória da equipe da casa. A capitã Sam Kerr foi a grande estrela da partida, como sempre. Teve várias oportunidades, mas não conseguiu marcar e ainda desperdiçou um pênalti. A Austrália ganhou a série contra o Chile com 2 vitórias e nenhuma derrota.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.